E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o 11º episódio do Da Ideia. Hoje eu convidei a Rafaele, que é doutora em Ciências Sociais pela UFMG e integrante do Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, para falar sobre encarceramento em massa. Se você ouviu o nosso 10º episódio, já deu para perceber que neste ano a gente voltou com tudo, né? Então segura aí que a gente já vai começar. Encarceramento em massa. Afinal, o que é isso? Bom, esse é um termo que já vem sendo abordado, pesquisado e apontado por ativistas e pesquisadores de diversas áreas há algumas décadas. Mas, nos últimos anos, ele tem se tornado cada vez mais popular. Afinal, as chacinas nos presídios ocorridas a partir de 2017 trouxeram novamente à tona, com maior força, a questão das superlotações, as guerras entre facções e o descaso das autoridades em relação à população carcerária no Brasil. Bom, para explicar isso melhor para a gente, hoje eu convidei a Rafaele Lopes, que é doutora em Sociologia pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, para bater um papo com a gente. Se apresenta para a galera aí, Rafa.
Ei, bom dia pessoal, bom dia Roberta. Meu nome é Rafaele. Como a Roberta colocou, eu sou doutora em Sociologia pela UFMG, embora minha formação seja em serviço social. Mas desde então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com esse público, tanto o público preso quanto o público que está saindo do sistema prisional. E mais recentemente, eu tenho estudado essas formas contemporâneas aí de punição, que seria, no caso, a monitoração eletrônica. Mas o nosso tema de hoje, a gente vai discutir um pouco mais sobre o encarceramento, né? Quais são os problemas desse encarceramento em massa no Brasil e o que que ele ocasiona para a sociedade. Porque a gente, às vezes, pensa que é só prender a pessoa que o problema está resolvido, mas a gente tem questões muito mais complexas e amplas que a gente merece discutir aqui hoje.
É isso aí, Rafa. É um prazer te receber
Eu que
aqui.
agradeço.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, vamos começar falando para a galera o que significa e como surgiu esse termo encarceramento em massa?
Então, encarceramento em massa, ele surge pensando um pouco na realidade dos Estados Unidos, que hoje é o país que mais encarcera no mundo, mas que entre a década de 70 e 80 houve um grande boom aí de pessoas presas em todo o país, obviamente com viés racial também bastante grande. E aí significa prender muito, né? O encarceramento em massa é aquela coisa que você prende demasiadamente. E tem um viés aí de um público muito específico. No caso dos Estados Unidos, eram as pessoas negras. Aqui no Brasil, a gente pode utilizar esse termo perfeitamente, também pensando nessa categoria aí de prender pessoas que podem ser negras e moradoras de periferia. Então, se a gente for pensar basicamente em números, a gente tem os Estados Unidos, que é o que mais prende, deve ter uns 2 milhões de pessoas presas, e o Brasil seria a terceira nação, terceiro país no mundo que mais prende. E aí o Brasil, como a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, como que esse número cresceu, principalmente a partir dos anos 2000.
Bom, e como tudo isso começou? A gente pode voltar lá para a década de 1970, como a Rafa disse, quando o ex-presidente estadunidense Richard Nixon começou a articular um discurso de guerra às drogas. Esse discurso foi se intensificando e acabou gerando uma política de encarceramento em massa, que colocou os Estados Unidos em primeiro lugar no mundo em relação ao número de pessoas aprisionadas. Mais tarde, o ex-presidente Bill Clinton sancionou a Lei Penal de 1994 no país, o que fez com que o número de pessoas aprisionadas chegasse a 2 milhões só nos Estados Unidos. Entre essas pessoas, predominavam as negras e latinas. Sendo assim, tudo começou com a procura de uma suposta solução para combater o tráfico de drogas. Mais tarde, essa ideia chegou no Brasil. Foi quando vimos o número de pessoas aprisionadas duplicar na década de 90. Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo entre os países com maior população carcerária, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, de acordo com um estudo divulgado em 2018 pela Pastoral Carcerária. O Acre sai em disparada em relação à taxa de aprisionamento, com 897 pessoas aprisionadas a cada 100 mil habitantes. Rafa, existe alguma relação que comprove que essa política de encarceramento em massa vem resolvendo alguma situação, como é o caso da violência e do tráfico de drogas? E por quê?
Bem, Roberta, como você colocou, né, a gente já está desde o início aqui da nossa conversa. O Brasil é o país, é o terceiro país que mais prende no mundo. Só para ilustrar um pouquinho, dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, de 1990, que é quando eles começaram a fazer a contagem, até o mais recente, que é 2016. Então, em 1990, a gente tinha 90 mil pessoas encarceradas em todo o país. Quando a gente chega ali nos anos 2000, a gente já tem 252.000 e 800 pessoas. Em pouco mais de 3 anos, esse número já pula, em 2006, para 401.200 pessoas. E aí, oficialmente, a gente fecha, que são os dados mais recentes disponibilizados pelo Ministério da Justiça, a gente tem 726.000 e 700 pessoas presas em todo o território nacional. São Paulo é o país que mais prende. A gente tem em torno aí de 230, 240 mil pessoas presas em todo o estado de São Paulo. E em segundo lugar vem Minas Gerais, que a gente já está aí com seus 70 mil pessoas presas. Minas Gerais também tem a peculiaridade de ter muitas unidades prisionais. Então, é um pouco também contraditório que construir mais unidades vai resolver o problema de uma superlotação, porque Minas Gerais tem mais de 200 unidades prisionais e ainda assim apresenta alguns contextos problemáticos de aprisionamento. Mas se a gente for para outros estados, como você mesmo citou aqui, o Acre, que tem essa questão da superlotação, a gente vai para outros estados que, além da superlotação, tem a questão da disputa de algumas facções. Então, a gente tem aqueles casos trágicos, né? No início de 2017, em Alagoas, teve o caso de Pedrinhas, lá no Maranhão também, que teve aquelas mortes bárbaras dentro da própria unidade prisional. Então, todos esses problemas provocados pelo encarceramento em massa, com superlotação, com o mínimo de ofertas básicas de que qualquer cidadão teria direito, porque uma coisa que o senso comum pensa é que, a partir do momento que a pessoa é presa, ela deixa de ser cidadã, então qualquer direito não possa ser garantido. E isso seria, inclusive, a gente está indo contra a Constituição, porque a Constituição não fala que você perde seus direitos a partir do momento que você é preso. O único direito que a Constituição assegura é que você tem o seu direito suspenso de ir e vir e a suspensão dos seus direitos políticos. O restante, direito à saúde, educação adequada, alimentação, lugar digno para dormir, ter visita de família, isso é assegurado pela nossa Constituição. Então, isso é a reprodução de diálogos, de discursos, que não tem nenhum fundamento de achar que quem foi preso é destituído do seu status de cidadão. E aí, para a gente ir mais para a pergunta, prender mais não significa menos criminalidade, porque a gente está aí prendendo muito, principalmente a partir dos anos 2000, e o Brasil não se tornou um país mais seguro por conta disso.
E você sabe falar para a gente o porquê? Por que que prender mais não tem a ver com diminuição de criminalidade?
Porque não reflete exatamente, não é uma conta certinha, né? Como se fosse 2 mais 2 é igual a 4. Eu prendo e, se eu prender um determinado grupo que faz tráfico de drogas, eu não estou prendendo a causa do tráfico de drogas. Eu estou prendendo aquela coisa da doença do sintoma, né? Eu estou tratando só os sintomas e não a causa. E aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho em quem é preso aqui no Brasil. Eu trouxe alguns dados sobre os mais recentes, sobre a população prisional brasileira, para a gente pensar um pouquinho. Como eu falei, 726.702 pessoas privadas de liberdade no Brasil até 2016, onde a gente tem 368 mil vagas para 700 mil pessoas. Então, a gente tem um déficit aí de vagas de 358.663 pessoas. 40% dessas pessoas que estão presas hoje no Brasil estão presas provisoriamente por crimes que não são considerados crimes tão violentos. A pessoa, né, ela não precisava estar presa para ela continuar respondendo ao processo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em crimes como furto, o próprio roubo, em vez dela estar presa até um julgamento que pode demorar aí 4 meses a 1 ano, ela poderia responder esse processo em liberdade, sendo monitorada de outras formas pela justiça. Além disso, a gente tem uma população presa muito jovem. 74% dessa população que está presa tem de 18 a 34 anos, com uma escolaridade aí de ensino fundamental incompleto. E 64% dessas pessoas são pretas ou pardas. É uma classificação que é discutível, porque a gente não sabe também se é a autodeclaração da pessoa ou se é do própria pessoa que representa o Estado que classifica essa questão. Então, quando a gente pensa quem é preso hoje no Brasil, há um olhar maior do sistema de justiça para a população, talvez negra e parda, moradora de periferia. E, obviamente, que você não vai conseguir resolver a criminalidade, porque seria também um senso comum falar que só pessoas da cor preta ou parda que moram em periferias cometem crimes. Né? Lá se prende mais porque o olhar da justiça está mais sobre eles lá. Então, não dá para a gente dizer que prender acaba com a criminalidade. Quanto mais você prende, você diminui a criminalidade. Eu não conheço nenhuma pesquisa que aponte esses resultados.
Prosseguindo com esse diálogo, Rafa, eu acho que a gente tem outras duas grandes questões relacionadas ao encarceramento em massa, e vamos falar agora sobre a primeira delas. A primeira delas está relacionada à situação judiciária das pessoas aprisionadas, como você bem disse agora, né? Segundo o relatório de junho de 2017 do Infopen, um levantamento nacional de informações penitenciárias, 32,39% da população carcerária estava aprisionada sem condenação nessa época. Isso quer dizer que essas pessoas estão detidas sem ter recebido a sentença. E grande parte dessa população acaba sendo inocentada ou recebendo penas inferiores ao tempo que elas já ficaram presas.
Exatamente.
Explica um pouquinho sobre essa situação pra gente, Rafa. Afinal, por que as pessoas ficam presas sem condenação e no que isso resulta?
O sistema de justiça brasileiro, assim, alvo de muitas críticas. Eu acho que, independente se a gente estuda direito ou não, acho que a gente tem que entender um pouco de como que funciona o nosso sistema de justiça. Se a pessoa é presa em flagrante, né, geralmente a maioria dos flagrantes são por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Também é senso comum a gente achar que só as pessoas perigosíssimas estão presas no país. Dessas mais de 700 mil pessoas, é um contingente que não chega nem a 10% de pessoas que cometeram homicídios ou crimes sexuais. A grande maioria está presa por tráfico de drogas, mas tráfico de drogas naqueles que vendem ali naquele pequeno comércio, e roubo e furto. Eu já presenciei alguns casos em audiência de custódia que as pessoas foram presas em flagrante porque roubaram shampoo, roubaram leite em alguns estabelecimentos. E aí, dependendo muito da linguagem do juiz, o juiz ou pode converter esse flagrante numa prisão preventiva ou pode aplicar a ele outras medidas, que a gente chama de medidas cautelares diversas da prisão. Então, para essa pessoa, ela pode só ter um recolhimento noturno, sem sair, ou não pode se aproximar de alguma pessoa que ela agrediu ou do estabelecimento que ela roubou, tem que se apresentar em juiz, ou, em alguns casos, pode até ser apresentado para uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos, caso ou a pessoa falar que é viciada em drogas ou que tem algum outro problema de ordem psicológica. As audiências de custódia, tem algumas pesquisas que falam que ela diminuiu um pouco essa questão de, antes da condenação, a pessoa ficar presa. Mas, para a maioria da sociedade, e eu acho que em algumas pessoas do judiciário, a prisão é vista sempre como a primeira e única forma de punição. Então, assim, se você cometer um roubo, mesmo utilizando arma de fogo, você tem que ficar presa, mesmo se a audiência demorar. Porque aí a audiência, que eles chamam de instrução e julgamento, ela é agendada de acordo com a dinâmica lá do judiciário. E eu já vi, né, tem gente que pode demorar 6 meses, até 1 ano. E nesse período a pessoa fica presa. E aí a gente tem as pessoas que podem ter acesso a uma defesa de qualidade, talvez, pagando, que são pessoas, talvez, com poder aquisitivo maior, e outras pessoas que não podem pagar têm direito a acessar a defensoria pública, que são profissionais muito bons, mas que não conseguem abarcar a demanda toda de pessoas. Então, acaba que eles não conseguem respeitar os prazos. Então, as pessoas acabam ficando presas mais tempo do que deveriam. Porque até chegar a sua audiência, às vezes ele já ficou tempo, talvez, mais do que a própria condenação colocaria. Então, só eliminando essa questão dos presos provisórios, a gente já tinha aí 40% menos de pessoas na prisão, né? Tentando incentivar estratégias de medidas cautelares mais eficazes ou uma condenação mais rápida, seja em prisão ou seja numa pena, numa medida alternativa.
A segunda grande questão, você falou rapidinho sobre ela também, eu acho que ela está muito relacionada ao perfil das pessoas aprisionadas quando a gente fala de encarceramento em massa, né? Existe um perfil, Rafa? E se sim, por que que esse perfil existe?
Existe um perfil, embora não seja disseminado pelo poder público, acho que tampouco a mídia também, às vezes, ajuda a gente a criar esses estereótipos. E aí esse perfil é do jovem, negro ou pardo, que vive em periferias. E aí esse estereótipo é extrapolado fora os muros de uma prisão, por exemplo. Aí vai desde as nossas condutas, né, na rua, de achar que todo jovem, negro e pardo, talvez com uma vestimenta diferente da nossa, vai roubar a gente de qualquer momento. E isso faz com que os operadores de justiça, principalmente, né, a polícia que faz essas abordagens, tenha um olhar mais agressivo ou mais atento a esse segmento. Então, esses jovens são revistados a todo momento, numa periferia. Essa dinâmica de violência é vista o tempo todo numa periferia, desde tiroteios até abordagens mais duras. Acha que o tráfico de drogas só existe lá, que nasceu lá e que é produzido tudo lá. E aí acaba-se que as pessoas que são mais presas são pessoas negras e pardas, jovens, meninos, né? Moradores de periferia. E por isso que o tráfico de drogas também é um dos crimes que mais tem apresentado lá no sistema prisional. A gente tem roubo e furto, mas o tráfico de drogas é quase a metade também das pessoas que estão presas. E geralmente são pessoas... Eu não sei se a gente vai falar disso mais para frente, mas em 2006 a gente teve o advento de uma lei que a gente chama de lei de drogas, substituindo uma outra que existia, e essa lei é que vigora até hoje, que é a lei 11.343 de 2006, que dispõe sobre o crime de tráfico de drogas. Então, tornou as penas mais duras para tráfico de drogas, criminaliza o próprio usuário. E até a questão das progressões, porque como o tráfico de drogas também passou a ser considerado um crime hediondo, as progressões de regime para você sair da prisão elas são mais demoradas que outros tipos de crime, por exemplo. E há pesquisas que relacionam, né, que a partir da lei de drogas de 2006, a gente teve um boom aí também do aumento da população carcerária. E estigmatizando mais um certo segmento da população também, jovens, negros, moradores de periferia, principalmente das grandes cidades. E que meio que virou esse bordão, né? Prisão, tolerância zero para o tráfico de drogas. E pelo menos nesses 14 anos eu não vi o tráfico de drogas ser suprimido aqui no Brasil, mesmo com essa lei.
Eu dando uma olhada, né? Dando uma pesquisada antes de começar de vir aqui gravar, eu vi que tem muita, muita gente presa como tráfico e, na verdade, a pessoa é usuário, né, Rafa?
Se a gente for parar para pensar, aqui na América Latina, só 4 países criminalizam o uso, que é aqui o próprio Brasil, Suriname e as Guianas. Obviamente que a gente tem países mais libertários, como o Uruguai, mas descriminalizar o uso não significa legalizar o uso de drogas. Né? Quando a gente fala de descriminalizar o uso, é que a pessoa que é vista como usuária, ela não tem que ser punida como um traficante. Né? A gente tem que pensar que não seja um problema de prisão, talvez um problema de saúde pública, a questão do usuário ou de maior conscientização sobre seu uso. Porque o que eles fazem muito é confundir. Ah, se eu descriminalizar o uso, eu estou legalizando o uso de drogas. Isso não é... direto, não é uma relação direta. Você pode descriminalizar, né, se a pessoa for abordada e tiver com algumas trouxinhas de alguma droga que seja, ela vai responder não criminalmente. O policial que vai dizer se a pessoa é traficante ou se é usuária, né, naquele momento que ele faz o flagrante. Então, fica a gente tem, às vezes, um contingente grande de pessoas presas que estavam usando, às vezes tem um uso até abusivo, já é algo que já foi para uma doença, que precisa ser tratada, mas que elas foram, o tratamento foi uma prisão.
E quando a gente fala sobre essa questão do perfil das pessoas aprisionadas, Rafa, eu acho que até um debate um pouco mais profundo, não, acho que talvez não caiba a gente entrar aqui, mas eu penso muito em racismo estrutural, né? Da prisão ser uma forma da gente conter pessoas com quem a gente tem uma questão em lidar na sociedade dentro de, né, vamos fechar aquelas pessoas ali naquele quadradinho e a gente continua, segue nossa vida aqui. O que, que você tem a me dizer sobre isso?
Então, pode falar de documentários aqui? De...
Claro, a gente deixa, inclusive, indicação para a galera.
Tem um documentário que ele é bem recente, que chama 13ª Emenda, no Netflix, que fala um pouco disso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem uns chamados Sem Pena, Justiça, que eu acho que é importante a gente ver. Porque essa questão de quem é preso hoje no Brasil, se é o negro e pardo morador de periferia, isso já está colocado. Embora as autoridades não vão assumir isso nunca. Um policial nunca vai falar que ele prefere, se ele tiver um negro e um branco, ele vai revistar o negro e o branco pode estar com droga ou com uma outra coisa, igual aconteceu em Curitiba semana passada. Não sei se vocês viram, no ônibus que a carteira de uma senhora sumiu e todo mundo foi em cima da moça que era negra. Depois, quando foi averiguar, quem tinha furtado a carteira era uma pessoa branca dentro do ônibus. E aí deu toda uma repercussão nas redes sociais. Agora, essa questão de que a prisão ela nunca serviu para esse papel de ressocializar, de educar as pessoas para viver no mundo aqui fora. Né? Porque parte do pressuposto que as pessoas que cometem crimes infringiram umas regras sociais e, por isso, elas precisam ser reeducadas, ressocializadas para viver aqui fora depois de um período lá de reclusão. Só que, com o avanço das pesquisas, a gente viu isso aí em qualquer país, que a prisão ela não serve para essa reeducação, ressocialização, ela serve para um controle de circulação de pessoas que incomodam a sociedade. Então, nos Estados Unidos tem esse documentário, a 13ª Emenda, que fala muito dessa questão de como você regular uma certa parcela da população, que lá eles focam mais na questão das pessoas negras, mas é de tirar de circulação pessoas que não vão estar inseridas naquele processo de produção. Então, geralmente, são os usuários de droga, pessoas em situação de rua, porque elas não vão colaborar para essa dinâmica social. Então, eu tiro ela de circulação e, quando ela volta, ela é meio que o que resta é ela aceitar o mínimo do mínimo possível aqui fora. Como eu trabalhei com inserção no mercado de trabalho, com pessoas que estavam saindo do sistema prisional, qual que eram as ofertas de emprego para essas pessoas? Óbvio, elas têm uma escolaridade menor, mas é servente de pedreiro, trabalhar em empresas de coleta de lixo. E mesmo uma pessoa que teria uma qualificação maior, é muito difícil você inserir ela no mercado de trabalho. Então, acaba que essa inclusão ela não é feita para colaborar para o progresso da pessoa, e sim para mantê-la sempre nesse status de subalternidade, porque ela passou pelo sistema prisional.
Eu tenho a sensação, Rafa, de que a pessoa, ela foi, ela fez alguma coisa que socialmente a gente definiu que é um crime, né? Porque nada é crime por si só, a gente vai definir, a gente foi definir o que aquilo é um crime, e a pessoa, ela é criminosa. Então, ela nunca mais consegue tirar, né? Ela não é uma coisa que, tipo assim, a pessoa cometeu um crime. Ela é uma pessoa criminosa, então ela é um traficante, é um assassino, tipo assim... A gente não consegue tirar esse rótulo da pessoa nunca.
Não. Na sociologia, a gente tem essa teoria, que a gente chama de teoria da rotulação. Ou outro autor, o Goffman, que fala sobre estigma. E que aí as pessoas que passam por essa experiência aí, que a gente fala com o sistema de justiça, carregam esse rótulo de criminoso e esse estigma também de pessoa perigosa, que não vai mudar nunca. Então, acho que para quem é jovem, para quem quer começar, né, sua carreira profissional, a gente tem que romper com alguns sensos comuns, assim. Eu acho que esses é um dos principais, assim, de que a justiça, ela seleciona algumas pessoas que vão para o sistema de justiça, para elas ficarem naquela dinâmica. E que mesmo se a pessoa transgrediu alguma regra, ela não necessariamente vai ser criminosa para sempre. Né? A gente fala muito na sociologia um desviante. Então, a gente começar a pensar em olhar mais para as estruturas, para os discursos também que a mídia reproduz e ver realmente o que é real ou não.
Atualmente, Rafa, a gente ouve falar muito sobre a superlotação das prisões no Brasil, né? De fato, essa é uma questão. De acordo com o levantamento feito pelo G1, referente a março e abril de 2019, o país contava com 704.395 pessoas presas para uma capacidade de 415.960 pessoas. Isso quer dizer que faltam 288.435 vagas, sem contar as pessoas que estão em regime aberto ou em carceragens da Polícia Civil. 69,3% dos presídios estão acima da capacidade. É um caos, né? Isso, para mim, demonstra uma nítida falta de eficiência das autoridades em lidar com essa situação e explica a alta taxa de violência que vem aumentando ainda mais nos presídios nos últimos anos. Quando a gente pensa nessa superlotação, a gente já pode associar também questões relacionadas à alimentação, higiene, saúde. E não é à toa que a gente vê vários surtos de tuberculose, por exemplo, rolando nos presídios, além do próprio espaço em si, né? Rafa, hoje qual é a situação das pessoas aprisionadas no Brasil?
Eu acho que parte daquilo que eu já falei, que o senso comum acha que só porque a pessoa foi presa, ela tem que perder o status de cidadão. Então, não importa se numa cela tiver... A capacidade dela é para 8, que vai ter 20. Isso é o que acontece muito. Aí, como eu coloquei no início, a gente tem... Atualmente, são os dados. Eu acho que esses dados são até subestimados. Eu acho que a gente já passou dos 800 mil presos já agora. Se a gente for pegar 2018, 2019. E aí a gente tem 726 mil pessoas presas para 368 mil vagas, o que dá um déficit aí de quase a metade, né? 358.663 pessoas. Claro que vai variar de estado para estado. Minas Gerais é um estado menos pior, vamos assim dizer, nessa questão da superlotação, mas a gente vê outros, que o próprio da Alagoas, lá no Amazonas, em Manaus, né, que a gente tem cela com capacidade de 8, mas tem 20 pessoas lá dentro. E aí, obviamente, que vão ter só 8 colchões e camas. Mesmo se tiver colchão, já são em situações precárias, são locais muito quentes, se a gente for pensar no norte e no nordeste do Brasil. Há pouco tempo aqui em Minas Gerais estava tendo até racionamento de água, porque se diz que precisavam economizar, então você já está recluso, então você vai ter racionamento de água. Alimentação é algo que também varia muito de estado para estado, alguns estados têm licitações com empresas privadas para fornecer essa alimentação, e é uma reclamação constante de quem está preso, que a alimentação não é boa. A questão das visitas também é algo que pega muito para quem está preso, porque essa questão da prisão extrapola para os familiares também. Então, a gente tem alguns lugares que ainda há, que a gente chama de revista vexatória, né, que a pessoa, às vezes, tem que ficar nua na frente do agente, fazer 3 agachamentos para saber se cai alguma coisa, tanto sendo homem ou mulher. E em alguns outros unidades prisionais, a gente já avançou um pouco, que tem aquele raio-x, boy, o mesmo de aeroporto, para verificar se tem alguma coisa dentro da alimentação ou com essas pessoas. Mas o uso de drogas dentro das prisões é algo recorrente que acontece, só que a gente também não tem como afirmar quem que leva essas coisas lá para dentro. Então, e de outras coisas ilícitas, celulares, transmissão de informações que não poderiam estar circulando ali entre eles. Mas o que é para entender que o problema da segurança pública não é falta de dinheiro. A gente tem dinheiro para investir, a gente gasta muito. Construir novos presídios é algo que soma muitos recursos. Contratar cada vez mais, ou seja, agentes penitenciários ou policiais, também é algo que tem muito recurso.
Licitações, né, Rafa?
Que aí varia de cada estado para estado. Quem tem interesse em investigar essas licitações? Tudo isso na área de segurança pública acontece, mas nunca vai ser por falta de dinheiro, porque investimento para segurança pública sempre vai ter.
Você falando sobre isso, eu fico pensando muito nessa questão da superlotação, que a galera que vai para a faculdade vai perceber isso. Às vezes, você morar numa república, você dividir espaço com uma pessoa que você não conhece, já é tipo assim, nossa, gente, é difícil demais. E aí, pensa no lugar que você está recluso, que você tem, às vezes, 2 horinhas para você sair, ir para um pátio, tomar um sol, e você tem que dividir esse espaço que era para você com mais 3 pessoas, num espaço em que você só cabia, sabe? Então, imagina que situação, né? Óbvio que isso vai gerar muita briga, isso vai gerar muita violência. E aí, quando a gente começa a falar sobre outras questões relacionadas ao sistema prisional, que tem a ver, por exemplo, com a guerra entre facções. Então, é lógico que tem toda uma... As informações que estão rolando lá dentro, elas estão muito relacionadas a essas questões das facções e que, enfim, é uma estrutura muito grande também, né, Rafa? Tem um livro, inclusive, que eu estou lendo agora, que ele conta a história do PCC e ele vai até o PCC, que é o primeiro comando da capital.
Você lendo o livro da Camila e do Bruno.
Isso, esse mesmo. E ele conta até desde o nascimento, o surgimento do PCC, do Comando Vermelho, né? Até agora, quando aconteceu essas chacinas que rolaram mesmo nos presídios, mais atualmente nos últimos anos, 2017. Ele é muito interessante, porque ele passa por todas essas questões e ele deixa muito evidente como que essas informações, elas realmente circulam, como que o tráfico ele se mantém fortalecido por quem está dentro da prisão e como essa questão da prisão o tráfico ele é fortalecido por uma outra questão também, que é as políticas que são demandadas pelos presidiários, né? Por toda essa questão, por exemplo, da alimentação, e as coisas se unem, porque aí você tem uma demanda e você vai se unir a um grupo, que é um grupo que ele está lutando pela mesma demanda que você. Então, vamos supor, eu tô muito incomodado com uma questão que é a visita dos meus familiares. E aí tem um grupo que está exigindo dentro da prisão, que está exigindo para que essa questão seja resolvida. E aí você vai se unir a esse grupo, é óbvio. E aí tem outras mil e outras questões que esse grupo está lutando também e que vão me levando para esse mundo do crime, se é assim que a gente pode chamar. Enfim, é uma coisa muito grande, né, Rafa?
Complexa, mas que o grande marcador aí dessa relação é a violência. Não tem como pensar nessa disputa sem ter violência. Então, por isso que a gente vê atos não violentos dentro das unidades prisionais, que o Estado não vai conseguir controlar, assim, né? Porque tem que repensar como vai lidar com essa questão do tráfico de drogas, que não é prendendo, utilizando a prisão para qualquer situação, para qualquer tipo de pessoa envolvida, porque é uma questão muito complexa, né? Igual você falou, envolve políticas, envolve pessoas influentes, E aí acaba que você nunca vai conseguir resolver o problema tendo uma prática de encarceramento massivo com quem usa ou vende. Um outro ponto que eu queria também destacar é a situação das mulheres encarceradas também. Embora, assim, quando a gente pega, né? Não é nem 10% do contingente aí de pessoas presas, mas esse número vem aumentando ao longo dos anos. Então, e as prisões foram construídas pensando numa realidade masculina, não feminina. Então, a gente tem alguns problemas com a população feminina. Tem alguns dados aqui da Conecta Direitos Humanos, final de 2016, falando que existem apenas 32 ginecologistas para mais das 42 mil mulheres presas, ou seja, tem estado que não vai ter. 62% dessas mulheres foram presas por tráfico, e aí tem questões desde que, porque elas eram envolvidas com um companheiro que traficava e acabaram que foram envolvidas nesse crime também, e outras que assumem que praticavam o mesmo. E 80% dessas pessoas têm filhos, pelo menos um. E aí, a nossa Constituição, teoricamente, elas grávidas teriam que ir para um lugar melhor. Aqui em Minas, a gente tem um centro de gestante, ali em Vespasiano, só que tem um número limitado de vagas, mas, geralmente, se a mulher for presa e estiver grávida, ela pode ir para lá, fica até a criança, mais ou menos, a criança ter um ano. E depois essa criança é retirada dessa mulher, se ela continuar presa, né, porque a criança não pode ser criada dentro de uma unidade prisional. E aí a custódia dessa criança pode ficar com um parente mais próximo ou com outro pai. Mas essa questão das mulheres grávidas é ainda um grande desafio, porque tem estados que não têm essa atenção. A mulher gestante privada de liberdade. A mulher também tem outras peculiaridades, que se a gente for olhar a fila, né, de visita de uma unidade masculina, é uma fila gigantesca de mulheres, né, mães e companheiras que vão visitá-los. E quando a gente vai para uma unidade feminina, quase não há visitas.
As mulheres são abandonadas, né?
São. E aí tem essas questões práticas de mulher, né? Do corpo da mulher, do nosso período, que todo mês a gente fica menstruada e às vezes elas não têm nem oferta de absorvente dentro das unidades prisionais. Em algumas unidades elas têm que ter as suas estratégias para isso. As mulheres apresentam mais casos de depressão também e aí não tem um suporte médico adequado. Então, olhar também para as mulheres encarceradas, principalmente as que têm filhos, é algo importante e que ainda, nesse atual governo, eu não vi nada muito concreto sobre essa população.
É uma população esquecida também, né?
Sim.
Eu tenho essa sensação, a gente nunca está falando sobre as mulheres encarceradas. Por fim, Rafa, eu gostaria de saber, com base em seus estudos, se as autoridades resolvessem, de fato, focar as energias nessa situação agora, quais seriam os próximos passos para lidar com a situação do encarceramento em massa no Brasil?
Para mim, é uma coisa bem concreta, assim. Pensar nesses presos provisórios que ainda não passaram por condenação e tentar aplicar outras medidas menos gravosas, porque e tentar romper com esse senso comum que prisão é a única coisa que resolve. Não? A gente tem outras medidas alternativas, penas alternativas, que você pode aplicar a uma pessoa que ela não precisaria ficar presa. E aí a gente já diminuiria aí praticamente 40% da população prisional. E repensar nesses prazos o sistema de justiça, quanto tempo que um juiz vai tomar sua decisão. Essa morosidade do sistema de justiça brasileiro também ainda é um grande empecilho, porque muita gente fica presa mais tempo do que deveria.
E que tipo de pena alternativa?
Olha, a gente já tem na Constituição penas alternativas. Participar de grupos reflexivos, por exemplo, no caso de violência doméstica, né, que não seja uma tentativa de homicídio ou um feminicídio consumado, a gente tem grupos reflexivos, até de drogas também tem grupos reflexivos, ou encaminhar para um tratamento caso for vontade da pessoa. Tem a própria monitoração eletrônica, é vista como algo, né, em vez de deixar a pessoa presa, deixa a pessoa monitorada. Prestação de serviços à comunidade, pagamento de, que a gente chama de pena pecuniária, que pode ser, né, pagamento de fiança, ou você reparar o dano, dependendo se for um estabelecimento, você paga. A lei ela tem algumas penas alternativas que podem ser aplicadas, mas que a minha experiência vê que alguns juízes e promotores têm muito medo ainda de aplicar, porque eles não sentem que vai resolver. Eles acham que deixando as pessoas nessas... Tirando a monitoração eletrônica, mas colocando essas pessoas nesse tipo de cumprimento de penas e medidas alternativas, a pessoa volta a cometer crimes do mesmo jeito.
Rafa, eu queria te agradecer.
Eu que
muito
agradeço
pela sua presença. Tem mais alguma coisa para falar para o pessoal?
Não, nas próximas a gente vai desenvolvendo.
Eu acho que para essa questão, para falar sobre encarceramento e encarceramento em massa, a gente tem muito livro, a gente tem muito filme, a gente tem muito documentário brasileiro, inclusive, falando sobre isso com um viés muito legal. Então, a gente vai deixar aqui na descrição alguns links para vocês. Enquanto eu fui falando, eu fui lembrando de alguns. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, rolou aqui em Belo Horizonte mesmo o lançamento de um filme sobre mulheres aprisionadas, que é lindo, eu só não lembro o nome porque minha memória é horrível. Deve ser.
Ele estava passando de novo agora.
Aí a gente vai deixando aqui os nomes e os links na descrição. Muito obrigada, Rafa. Acho que esse papo foi riquíssimo. E, bom, galera, quem gostou do podcast já sabe, né? Compartilha com o pessoal aí. A gente está no Deezer, no Spotify. Então, é só compartilhar o link. Agora, a gente está aqui para vocês toda semana. Então, toda semana tem um episódio novo. Quem não viu o episódio da semana passada foi da questão do Irã com os Estados Unidos. Foi um tema super legal também. Então, vão lá dar uma olhadinha. Quem ainda não segue a gente no Instagram, @imagineedu, a gente vai colocando sempre os novos episódios e outras informações que vão ajudar vocês no Enem e nos vestibulares lá. A gente tá com um canal no YouTube que tá super legal também, tá bombando de temas novos e tudo mais, é só procurar por Imagine. E a gente tem o nosso blog, que é blog.imagine.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pedir algum tema, fazer algum comentário, é só mandar no Instagram da Imagine ou mandar pro meu e-mail, roberta.firmina@imagine.com. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!